Hello, little people!
Hello, hello! E aí,
Sejam muito bem-vindos ao Bora Mais Nós, o podcast mais colaborativo da internet. Continuamos certos de que o não nós já temos. Estamos mesmo é atrás da humilhação. Eu sou a Eveline e tô com a galera show.
oi, Rejane aqui de novo. Tamo junto.
boa noite, gente. Ronyo aqui falando.
Você quer gravar comigo? Só os meninos, hein? As meninas não. Jura? Boa noite, gente. Fabi, tudo bem com vocês?
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Júnior aqui falando.
E juntos formamos o elenco do Bora Mais Nós. Vocês já sabem, mas não custa nada reforçar. Toda sexta-feira tem episódio novo. No episódio anterior, entramos no túnel do tempo com o Molejão e falamos sobre brincadeira de criança. Tema que rendeu muita nostalgia e gargalhadas. Se você ainda não ouviu, corre, que o último a ouvir é a mulher do padre. Hoje, em nosso sétimo episódio, trouxemos a canção de Zé Ramalho, Mistérios da Meia-Noite, gravada em 1985, que faz parte do disco De Gosto de Água e de Amigos. A música foi tema da novela Roque Santeiro, exibida no mesmo ano na TV Globo. Antes de a gente começar nossas histórias, deixa só acender aqui as luzes de casa, tá? E vocês aí, têm medo de assombração ou são super corajosos até ver o primeiro vulto?
Acendeu a luz já.
Eu tenho pavor, Ave Maria. Sou muito impressionada.
Sério?
Eu
Que é isso aí atrás
não
de tudo?
tenho, eu não tenho esses medos todos de assombração, não. Acho que é porque, como eu não tenho esse dom, né? Até tenho até umas histórias meio doidas, assim, mas não tenho muito medo, não. Os vivos faz mais medo do que as almas, viu?
Pois é, meu maior
Acho que
medo
é.
atualmente é dois caras numa moto.
Sim, não, mil vezes.
E a Fabiana inventa, viu? Ela mora aí num condomínio no Alphaville, lá em São José dos Campos, que nem tem
Área
dois caras numa
nobre,
moto,
né?
não é? Aí vem jogar
Mas você tem que entender que ela tem 40 anos de Ceará nos couro, minha filha. Não é assim, não.
Ah, é
Aí,
verdade.
o trauma fica marcado.
Mas isso que vocês estão falando é verdade mesmo. Acho que as assombrações estão diminuindo, né? Aliás, não é que estão diminuindo, é porque os vivos estão fazendo mais, assombrando mais, né?
É, a concorrência é
Aí a gente
grande.
fica com mais medo dos vivos.
A realidade está mais assustadora do que as assombrações.
Mas quando vocês
Mas eu
eram
também não.
crianças, vocês não tinham medo, não, de história de terror ou então de filme de terror? Na rua onde eu morava, a gente se juntava na esquina para poder contar a história de terror. Só que eu morava na última casa, né? Como eu já contei. E aí eu ficava super empolgada escutando as histórias, só que na hora de ir para casa era naquele cagaço. Eu chegava que eu quase não conseguia abrir o portão de tanto medo, lembrando das histórias. Do lado do muro, assim, a minha casa era a última, do lado tinha um mato, sabe? Eu já ficava imaginando de tudo. Saiu um monstro de lá,
Meu Deus.
fantasma.
Pior, né? Que
Não, eu
medo é
só.
só imaginação, né? Ninguém, assim, é muito difícil uma pessoa que teve um contato com algo do outro mundo, alguma coisa assim. É tudo da cabeça da gente mesmo. Eu nunca fui
Ele.
ter muito medo, assim. Oi?
Trago histórias, viu?
Sério?
Oi?
Tenho relatos que desmentem você.
Eu não me lembro de ter sido uma criança com muito medo assim, não. O que eu tinha muito pavor de ET. Eu sempre tive, assim, uma coisa, eu assisti Sinais, né, com o Mel Gibson, com a minha tia, eu tive
Perfeito.
febre de tanto medo. Aquela cena que o ET aparece em Belo Horizonte, no Brasil, aquilo ali me apavorou de um jeito que sério, eu tava. Porque tem uma cena, né? Uma festa de aniversário no Brasil e tal, o diabo. Aí o ET não aparece, de repente ele aparece enorme, assim, e as crianças tudo falam português. E eu, meu Deus, tá bem aqui, bem pertinho. E aí, aquilo me marcou aquilo, de uma maneira.
Esse ano agora que a gente veio para cá para São José, eu tive um momento assim de uma crise meio muito grande, porque eu estava sozinho em casa. Eu fui retirada da rotina e de repente me vi morando sozinha, estando sozinha numa casa desconhecida. A Beatriz no colégio, o Júnior no trabalho e eu sozinha em casa. E aí eu vi um vídeo da Lívia Andrade, que ela tem umas histórias bacanas assim com um negócio de espírito. E eu vi esse vídeo dessa mulher, eu entrei num desespero tão grande. Eu fiquei sentada no sofá com medo de me levantar de alguém estar atrás de mim, que agora eu já tô com esse medo aqui. E comecei a ligar para o Júnior e ligava e chorava, eu, pelo amor de Deus, eu não aguento. Ó, naquele dia não ia ter almoço, não ia ter nada, porque eu estava apavorada. Aí foi quando eu tive que lutar com isso, né? Respirar bem fundo. E não, vou embora, porque Não vou dizer que eu não acredito. E tanto acredito como eu tenho medo.
Teve uma vez que eu assisti um filme chamado A Mulher de Preto. Vocês já assistiram?
Não.
O primeiro é muito, muito bom. Eu não sou de assistir filme de terror porque eu tenho muito medo. Mas se inventei de assistir A Mulher de Preto, que a minha irmã tinha dito que era legal e não sei o que e tal. Inventei de assistir do mesmo jeito que a Fabiana, sozinha em casa. Eu fiquei com tanto medo que eu liguei todas as luzes da casa. Fiquei em cima da cama, que eu não descia nem pra ir no banheiro. Esperando até alguém chegar em casa.
Glória.
Canta.
Segura, segura.
Deus proverá!
Quando eu era adolescente, a gente se reunia para assistir filme de terror, na verdade. Na época, a gente alugava as fitas na locadora, né? Eu lembro que quando saiu o Exorcista, gente, o primeiro Exorcista.
Eita.
Foi marcante.
Pesado esse filme, tem uma história pesada.
Pesado, né? É. E a gente alugou, que tinha até fila, tinha uma reserva para alugar esse filme.
É o novo.
Conseguimos alugar o filme, né? E fomos para casa de uma amiga minha. Aí, fiz a pipoca, refrigerante e tudo. Eu fico logo animada. Na época eu gostava, né? Hoje em dia não tenho mais saco pra filme de terror, não. Mas aí a gente fazia todo o clima. Ficava tudo no escuro. Todo mundo em silêncio. E aí sempre quando tinha aquelas partes de tan, 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 aí sempre alguém tinha que dava um grito pra assustar o outro, né? Eu não tinha muito...
Clássico.
Eu não tinha muito medo, não, muito pavor, não. Mas eu lembro que tinha uma amiga minha que a bichinha ficava com os olhos arregalados, assim, e ela não falava nada, sabe? Eu acho que depois desse filme ela não quis mais participar das noites de terror, do filme de terror, depois desse dia do Exorcista, a bichinha não conseguiu mais, ela sempre dava uma desculpa para não participar mais.
Olha, uma coisa que eu não queria é aqueles parques de diversões que são atores, assim. Nunca iria naquilo ali. Olha, eu fui uma vez naquele Universal Park, antes da dedada, ou depois da dedada, não lembro. Eu fui pro Universal.
Foi pra ver se dá certo de novo, né?
Pois é, eu fui pro Trem Fantasma, que era aquela coisa beijo. No meio do negócio caiu um braço do manequim. Aí ali acendi uma luz no morcego voando. Caiu uma cabeça com lá. Coisa totalmente mecânica e programada. Eu fui umas 20 vezes, às 20 vezes de olho fechado. Eu ia, não, agora eu vou abrir o olho. Quando eu começava, aqueles gritos, não. Eu não aguento. Eu acho assim que a vida real já é tão assustadora, eu ainda vou alimentar com isso aí.
Não, mas é engraçado, porque até hoje a Fabiana tem essas histórias. Vamos assistir filme de terror. Ela era a primeira a escolher, bora assistir um filme de terror. Quando o filme começava, ela já fechava o... Não. Eu disse assim, tu inventou, mas tu não aguenta.
Nem escutar, não aguenta não.
Eu me lembro de um show de vocês dois, acho que foi assistindo o Sinais também, que vocês estavam naquela casa, antiga casa aqui em Fortaleza, na Dona Isabel, em cima. Tem uma parte do filme que o cara consegue prender o diabo do ET dentro de um quarto. Ele bota uma faca por baixo da fresta da porta e o ET bota a mão assim, né, os dedos. E ele, pá, corta os dedos do ET. Você não lembra dessa história, não? Que nessa hora alguém bateu na porta de vocês, parece, e aí vocês deram um pulo.
Eu tô ficando com medo, meu Deus.
Não, mas é sério. Vocês que me contaram essa história.
Eu lembro quem foi esse alguém, eu lembro. Tem uma pessoa que eu conheço que quando tá assistindo essas coisas aí, gosta muito de fazer esse tipo de brincadeira. Faz um telefone tocar, deixa uma coisa cair, bate. É legal, dá uma emoção do nada.
Gente, vocês lembram da loira do banheiro?
Lembra.
É um clássico também, dá descarga 3 vezes e fala alguma coisa e ela aparece.
Tinha todo um processo, né, pra poder fazer a invocação, só que eu nunca fiz, porque eu tinha medo da loira do banheiro, tinha medo daquela brincadeira do compasso, que o pessoal fazia muito quando eu era criança, que escrevia num papel um sim, um não, aí colocava umas letras, aí colocava o dedo assim no compasso, o compasso ficava de pé, né, aí você tá aqui, aí o negócio ia ou pro sim ou pro não, aí começava a fazer pergunta e formava as palavras com as letras, vocês lembram?
Lembro, brinquei muito disso.
Caraca, isso aí.
Lembro, também lembro. Eu nunca fui impressionado muito.
Agora, a ser salário da loura do banheiro, a gente tinha também um negócio que era a mulher de algodão. Vocês já ouviram
não.
essa?
Não. Eu lembro da história dessa.
Já ouviu, amor?
Lembro. Tô lembrando direito o que era,
algodão,
mas...
Eu me lembro que uma vez eu estava na rua aí da minha mãe, estavam construindo aquelas casas altas ali, Ronieda.
Uhum.
E aí estava na construção daquelas casas, e aí era, eu acho que era eu e a Lidiane. Eu sei que a gente olhou para o telhado, assim, que não estava com telha ainda, né? Só levantado as paredes, pronto, lá estava a mulher, toda branca em cima desse telhado. E a gente saiu correndo, desesperado. Eu não sei se quem viu fui eu, ou se quem viu foi ela, ou foram as duas. Eu sei que a mulher estava pleníssima lá, deitada nos caibos.
Caraca!
E a gente tem essa visão, assim, real da nossa infância. Não sei se uma se impressionou e a outra... Eu sei que tá na minha memória isso aí. A mulher bem deitadinha lá no telhado da casa.
Meu Deus!
Menino, isso foi a imaginação de vocês.
Eu lembro da época de criança, no meio da rua também, tinha uma história de uma área lá que era mais escura da rua, para dar a volta no quarteirão. Aí os meninos falavam da loura sem cabeça, que aparecia lá. Eles falavam, era uma mulher, a loura sem cabeça. Aí eu deixei de me assustar, eu sei que de cara eu vi que era mentira, porque como é que sabe que é loura, né? Criança ficava pensando assim, se não tem cabeça, como é que sabe que é loura? Aí eu desacreditei da história. Mas depois inventaram a perna cabeluda. Agora a perna cabeluda disse que deu uma carreira no pessoal lá no bairro. Só da perna cabeluda.
E tinha também aquelas lendas, né, urbanas, que o pessoal contava, as histórias que o povo criava ali nas cidades. E eu me lembro de uma história. Tem um lugar no interior de São Paulo, perto de Pinda, que eu acho que pertence a Pinda, na verdade, que se chama Curucutuba. Só que o pessoal, abreviando, chamava de Curu, esse local. E lá tinha uma fábrica de papel e um monte de pé de eucalipto. Um lugar que não tinha muitas casas, não, sabe? Aí tinha uma história lá, tinha uma lenda do corpo seco.
Coco seco?
Que o pessoal passava de corpo. Corpo seco. Ah. Que o pessoal passava por lá de bicicleta e esse corpo seco subia na garupa da bicicleta.
Meu Deus do céu. Eu tenho medo. Eu ando de bicicleta.
Bora pedalar, mas bem aqui pertinho.
Como é? Como é que pulava na garupa da bicicleta, era?
Isso, aí o pessoal sentia a bicicleta pesada, sabe? Ah. Horrível, né? Eu morria de medo. Aí tinha uns vizinhos que moravam em frente de casa, que uma vez a gente foi pra lá com eles, sabe? E o meu maior medo era encontrar com essa tal de corpo seco lá no meio do mato. Cuidado, Fabi, porque parece que eles também gostam de bambu.
É, né? Tô sentindo, ainda bem que a minha bicicleta não tem garupa, vai ter que sentar no quadro.
Mas tá com o corpo seco, é bem magrinho, gente, nem pesa.
Ah, Maria. Ó, o Júnior falou aí da perna cabeluda, e a perna cabeluda foi minha contemporânea, né? Lá no famoso Sete Prédios ali da Barra do Ceará, o negócio era real. Só que eu tenho um amigo, o Lucas. Te amo, Lucas, obrigado pela sua participação. Você não pode gravar, mas ele me mandou um texto contando exatamente, com detalhes, essa lenda urbana que é da perna cabeluda. Então vamos lá. Palavras do Lucas. Quando criança, eu passava os dias estudando na cidade e aos finais de semana meu avô levava todos os netos para a fazenda. Ficávamos na casa da minha tia. Uma casa enorme, envolta de alpendre, cheia de árvores ao redor e de construção bem antiga. Essa fazenda tinha sido dada de herança pelo bisavô do seu marido. Passava o dia brincando do lado de fora da casa, mexendo com os animais, tomando banho de rio. Quando a noite caía, ficávamos reunidos na varanda e começávamos a contar a história. Meus tios falavam do perigo que era andar à noite pela estrada de terra que passava atrás da casa. Perguntávamos o porquê e eles falavam da perna cabeluda que pegava as crianças que ficassem andando pelo sítio à noite. A descrição que eles contavam era de uma perna enorme, cerca de 1,5 metro, cheia de pelos e que saltava em direção às crianças, levando-as para a mata e nunca mais eram vistas. Nesse dia, tive muito medo. Eu adorava sair à noite com os meus primos para pegar vagalumes para colocar dentro de uma garrafa. Corríamos nessa estrada quase todas as noites. Nesse dia, por medo, não tive coragem de sair. Fiquei só vendo TV. No outro dia, eu resolvi andar por aquela estrada de terra, desobedecendo o que os meus tios falavam. Era por volta de 20 horas, eu estava sozinho indo em direção à casa de um amigo que ficava do outro lado do açude. Eu não imaginaria o que estava por acontecer. Estava no meio de uma encruzilhada, somente com a luz da lua, quando avistei uma sombra no canto da cerca. Eu me aproximei para ver do que se tratava. Quando cheguei perto, ouvi gritos de uma criança. É a perna cabeluda! É a perna cabeluda! Quando vi aquela cena, comecei a gritar e correr de volta para casa. O medo era tamanho que as minhas pernas estavam bambas. Cheguei em casa e minha tia disse que eu tinha conseguido escapar do maior perigo que aquela localidade tinha. Adormeci e sonhei com a perna cabeluda, me levando para um lugar escuro. Eu gritava, tentava acordar e não conseguia. Na volta para casa, na manhã manhã do outro dia, passamos por essa estrada e vimos uma parte da cerca caída no mesmo lugar em que eu vi a criança sendo arrastada. Gritei de medo apontando para lá. Meu avô aumentou a velocidade do carro e fomos embora daquele lugar. Todas as outras vezes que voltei para lá, nunca mais saí à noite sozinho com medo da perna cabeluda me levar.
Gente do céu.
Meu Deus.
Meu irracional, assim, né? Uma cabelo.
É porque nessa época não tinha ainda depilação, a cera, nem nada, entendeu? Era muito arcaico.
Tinha não. Quando começou os pacotes promocional, aí ela acabou.
Pacote a laser, mas... né? Depilação a laser. Acabou, ninguém vê mais.
Isso aqui eu li morrendo de medo e agora eu li e fico imaginando a cena também. Porque assim, poderia muito bem ser uma turma de criança aprontando, né, Rejaniel?
É.
Maquiando alguém. Né?
Eu acho.
E deixando...
É, pode ser.
Como a gente já viu que é comum, né? Mas, eu não sei não. Eu fico apavorado com essa história aqui. Não gostei de ler, não. Eu achei muito corajoso ele ouvir o barulho e ver o que era, né? E no outro dia a cerca quebrada também. Pode ter sido N possibilidades, mas que dá medo, dá.
Eu faria uma chapinha na perna.
Ainda mais
é uma depilação nela, né?
Ou então um dread.
Eu fico imaginando que a perna cabeluda pega com os pelos.
Deve ser, né?
Igual uns tentáculos, assim. Joga os
gente,
pelos,
esse povo inventa cada
gente,
história.
Gente, essa cena é feia.
Não é.
Essa cena é feia.
E o pessoal tem medo da perna cabeluda e não tem medo
não
do Tony Ramos.
É todo cabeludo, né?
Não, eu ia dizer que eu sempre gostei de assustar, né? Eu sempre gostei. Detesto susto, mas gosto de assustar. Enfim, a hipocrisia. Mas eu me lembrei de uma história que o meu primo Lucas, né? Ele era pequeno. Um salve pra ele. E aí eu falei assim, Lucas, tem um vídeo muito legal que eu vi na internet e tal, que é uma mulher que ia sendo atropelada e de repente... Inventei mó coisa, aí peguei ele, botei os fones de ouvido, coloquei no máximo. É um vídeo famoso no YouTube que tem um caminho verde, um carro andando por esse caminho. Não sei se alguém já viu aqui. Eu sei que aí de repente aparece um boneco gritando e foi muito alto, né? Eu me lembro dessa cena assim, claramente. Ele tava lá, e na hora que o boneco começou a gritar, ele começou a tremer. É o demônio! É o demônio! É o demônio! Tirou o fone e saiu correndo, né? Ele teve tipo um ataque ali, né? Aquele... Eu fiquei rindo, mas com respeito. E aí, ele ficou muito traumatizado. Meu tio me deu um moscarão, não conseguia mais tomar banho, não conseguia mais ficar aquilo ali. Até hoje, quando eu mando algum vídeo pra ele, ele ainda não vê. Ele pensa duas vezes, então se ele vê algo estranho assim no Instagram, né, que a gente manda, ele, não, não vou ver não, não sei o quê. Até hoje ele tem o quê? Acho que 18, 20 anos, ele carrega no corpo as marcas desse medo. Sempre gostei de assustar.
Ele traumatizando os coleguinhas.
É, os primos sofreram na minha mão.
Começando a participação dos nossos ouvintes, tem um áudio do Rafael. Dá o play aí, Fabi.
Foi engraçado o dia, porque o dia que a gente tava dormindo e tudo, daí do nada, ele falou, disse que, ai, tô sentindo uma coisa ruim. Aí o que que foi? Sei lá, se não tivesse alguém aqui. E pior, que ela é espírita, né? Aí eu, pô, fudeu, foi tudo. Eu, como é assim? Sei lá, como se tivesse alguém dentro do quarto. Aí, de nada, quem tá aqui? Puta que... Eu tava me vencendo, só foi... Quando foi vendo, ela apontou a porra do celular, a porra do gato que tava dentro do quarto ainda, meu irmão. Puta que merda, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Parece que era rasgando assim o peito de ver. Pronto, fudeu, foi tudo. Agora eu tenho além de ver. Aí tem a presença agora dessas porra, desses espíritos. Enfim, mas era isso.
Imagina a situação.
Ai, meu Deus, o gato sou eu.
Eu já passei por algo parecido, né? O meu quarto aqui na minha casa é perto de uma janela, na época. A mesma janela que eu caí e contei lá no outro episódio. E a porta fica aberta, né, e tal. E aí eu entrei no quarto, fechei a porta e ouvi alguma coisa se mexendo também. Aí eu mino dentro do guarda-roupa, né? O que é isso? Aí achei estranho. Bati assim na porta e não se mexeu. Aí depois me deitei, continuou se mexendo. Aí eu, rapaz, o que é isso? Na hora que eu abri a gaveta, assim, o gato tinha se colocado dentro da gaveta e saiu. Parecendo um psicopata. O medo também. E o pior de tudo, ele ficou na porta querendo rosnando, sei lá, fazendo aquela zoada, eu não consegui abrir a porta. Foi aquela coisa, né? Eu peguei um cabo de vassoura que tinha dentro do quarto, fiquei
menino
empurrando ele. Não, mas eu não bati nele, tá. É só enxotando pra abrir a porta. Porque ele tava com mais medo que eu. Era. E aí foi isso. E depois de muito tempo que eu abandonei esse quarto, uma gata até teve filhote dentro do quarto e tal.
Botou, né?
Botou a gata.
Esse negócio de quem tá aí, eu sentia quando eu ia trabalhar, eu dirigia sozinha assim, uns 40 minutos, eu sentia uma pessoa no banco de trás do carro.
Não, eu não tenho empurrando. Eu bato logo.
Empurrando nas minhas costas. Não sei se é uma pessoa de um joelho muito grande e empurrando, Deus, eu dirigindo, eu só sentia pronto. Aquele negócio.
Então eu tenho medo.
Aí eu ficava. Olha, eu te juro, só umas 4 vezes aconteceu. Eu ficava, quem tá aí? Quem é você?
Que é isso, gente? Aí, que é isso?
Eu ficava, mas aí passava, né? Eu sentia umas 4 vezes, mas Deus aí também não teve manifestação fora isso. Mas foi a primeira vez que eu senti físico mesmo. A pessoa empurrando o banco de trás do carro e eu sozinho indo trabalhar, 6 horas da manhã.
Deus me livre. Deus me livre, eu já parei carro.
Eu tenho uma sensação, às vezes, muitas vezes, na verdade, quando eu tô deitada, como se alguém deitasse na cama, como se abaixasse assim um pouco o colchão
eu
próximo.
Eu já senti isso.
Ave Maria.
Já senti.
Muitas vezes, até hoje ainda assim.
Mas aí a estratégia é fingir de morto mesmo.
É viu, mulher? Fingir de morto.
Vira a assombração e diz, ele
já
tá assombrando aqui, vai embora.
Eu me deito, fecho os olhos e fico lá, me fingindo de morto. Não abro os olhos nem o pau.
14 Pai Nosso. Ave Maria, como eu tenho medo.
É. Gente, eu não sei se eu já contei pra vocês. Eu não sei se eu já contei pra vocês umas histórias que teve já aqui no meu prédio, no condomínio. Não, pro Roniele, não. Acho que não contei, não.
Não, tô fazendo hora, vai.
Não já contei pra vocês? Olha, eu acho que eu já contei pra vocês umas histórias que teve aqui no meu condomínio, uma época, uma mulher que ela sentia dentro da casa dela um espírito. Vocês lembram que eu contei essa história? Que a mulher acordava...
Não, dessa história.
Lembro. A menina via também essa alma.
Eu posso tirar os fones? Tu conta só pra ele.
Não, pode escutar. E um dia a moça acordou se sentindo sufocada, como se a pessoa estivesse sufocando ela. E a criança vendo e começou a gritar. Então, sei que essa mulher, ela saiu. Ela saiu aqui do prédio, juro. Ela saiu do prédio porque ela não aguentava mais, ela não conseguia dormir e tal. E a gente trouxe um cara, um espírita, pra vir aqui tirar essa alma.
Sério?
Do condomínio. Sério.
Caraca.
Eu não acreditava nessas coisas, mas aí todos os moradores ouviram alguma coisa. Teve uma moça aqui que ia subir na uma escada e sentiu uma pessoa puxando ela.
Juro!
No outro dia, quando ela acordou no corredor, tinha a planta dela tava morta. Menina, foi uma coisa assim. Só que todo mundo ouvia quando ela batendo. Só eu que não ouvia nada, não sentia nada.
Tu
que
era alma,
Regina. É, será que...
Essas coisas só aconteciam quando tu tava dormindo.
Só eu que não tenho essa sensibilidade. Só sei que aí depois que esse homem veio aqui, que ele viu até a alma da minha avó. Foi,
sério?
Aí, foi, eu não contei pra vocês. Eu conto. Foi na época, minha avó, ela estava no hospital, certo? Ela já tava... fazia dias que ela tava tipo em coma já, né? Tava vários dias já na UTI. E aí, nesse dia que ele veio, ele foi lá nesse apartamento da moradora, né? E ele realmente disse que tinha um espírito lá, de um cara que morou aqui há muitos anos atrás, na década
Meu
de 80
Deus.
Ainda. 1800 e tanto, década de 80 não. 1819. Na década, é. E aí ele disse que esse cara, ele não sabia que ele tava morto. Ele achava que ele estava vivo. Então ele via...
E que a mulher estava na casa dele, né?
É, que a mulher estava na casa dele. E ele odiava mulheres. Então ele tentava... Ficava assombrando a mulher e a menina. Eu acho que elas eram muito sensitivas, né?
Tem gente que tem essa sensibilidade, né? Mais aguçada mesmo.
Aí o cara entrou na casa, a gente arranjou, ela já tinha saído, a gente arranjou a chave pra ele entrar. Ele entrou, conversou com o espírito lá.
Meu Deus.
Mandou ele se embora, mandou ele partir. E aí despejou depois desse dia... Exato. Aí, nesse dia ele subiu em todos os apartamentos pra olhar, né? E no meu, quando ele entrou, ele olhou pra, lá na dispensa e ele disse assim, você tem alguma pessoa idosa na sua família, que você é muito próxima? Aí eu disse, tem, a minha avó, pensei na mesma hora, né? Aí ele, tá certo. Aí eu disse, que foi? Aí ele, não, é porque ela tá ali.
Minha perna cabeluda se arrupiou agora. É sério.
Eu já chamei pois a foi. Pra ficar comigo aqui no quarto.
Como é que o homem sabia que a minha avó já estava no hospital em coma e poucos dias depois ela veio a falecer, né?
Caramba!
Pois é. Aí depois que
mas ele falou, assim, ela falou alguma coisa assim?
Não, ele não falou nada. Ele só disse que ela era muito... Óbvio, que ela, né? Ela tava, tipo, sorrindo e que ela gostava muito de mim, boa, essas né? coisas, sabe? É, né? Ele não quis dizer, mas eu até perguntei, né? Então, se ela tá ali, quer dizer que ela não tá mais aqui na Terra, né? Aí ele tentou, ele, como ele percebeu que era uma coisa assim, né? Que tava realmente acontecendo, porque ele não sabia, né? E aí uhum. ele tentou desconversar e tudo, mas eu entendi que ele quis dizer assim, é, não, que não tinha sim, mais tinha como, acontecido. Né? É, que o espírito dela, como se o espírito dela já tivesse partido, uhum. mais ou menos isso. Eu não fiquei com medo, na verdade, porque todo mundo aqui tinha, o pessoal ouvia, tinha o outro vizinho ouvia umas panelas batendo, umas
que
coisas.
É isso?
São as panelas batendo, a gente tem hoje ainda, né, para espantar a assombração maior, que é a que eu mais tenho medo, Bolsonaro.
Mas não adianta não, mulher, essas panelas batendo.
Com relação às lendas urbanas, né, que a Evelyn trouxe aí o corpo seco, o Júnior e o Lucas trouxeram a perna cabeluda. Aí agora eu vou colocar um áudio da minha amiga Tati. Ela é pernambucana e aí a gente vai ouvir uma lenda de lá.
Medo de assombração eram as histórias que minha avó contava quando eu era pequena, lá no interior de Carpina, lá, mulher. Ela falava da comadre Fulozinha. E depois, quem conseguia ficar na rua até 10 horas da noite... Mas era muito legal, toda vez que faltava energia, se assim, juntar uma criançada, sabe, na frente da casa da minha mãe, pra minha avó contar as histórias, né, da comadre Fulozinha, da mula sem cabeça, passava na rua da gente. Olha, pense, viu, amiga, sei não, amiga, eu sei que era da cabeça da minha avó, disse que ela tinha um cabelo bem grande e ela pegava as crianças pra fazer trança no cabelo das crianças. Rapaz, era um negócio assustador, era tipo assim, aquela bichinha lá do filme de terror. Era um negócio assim na minha cabeça, eu criança, né? Eu olhava assim, assim, meu Deus do céu. Quando eu vejo esse filme aí dessa bonita aí, dessa Samantha, eu lembro da comadre Fulozinha da minha avó, entendeu? Então ela era assim, ela fazia trança no rabo de cavalo, no rabo dos cavalos, né? Não é rabo de cavalo nosso. Então ela era, sabe, macabra. Ao mesmo tempo, era uma figura macabra, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar hoje em dia, não dá medo a ninguém, né? Fazer só trança. Mas aí a minha avó dizia que era uma trança que nunca, era uma trança que não saía nunca da cabeça da pessoa, né? E aí ela falava, pode perceber, toda vez que você chegar num lugar que os cavalos tiver com um monte de trancinha, trança no rabo, trança na crina, né? Crina, acho que é crina aquilo ali. Enfim, foi com mais florzinha que passou. Dizia que ela morreu, né, novinha, pequena, e que ela pegava as crianças para fazer trança na cabeça da criança e a trança nunca mais saía. E a gente associava isso a uma coisa macabra. Então, quando a gente passava assim, né, quando a gente ficava conversando, né, ó, oh, cuidado, viu, com a de florzinha vem te buscar.
A comadre Flozinha, Samara de Pernambuco, não teria vez comigo. Não tinha como ela fazer uma transição.
Mas eu ficava pensando, meu Deus, qual o trauma da criança pra não querer que uma pessoa faça uma trança nela, né? Aí fiquei lembrando também daqueles penteados que a gente fazia, que tacava laque, que a trança ficava no cabelo da gente bem uns 3 dias.
Eu lembrei agora também da história quando eu tava dando aula, às vezes eu pegava umas turmas, sabe, aqueles meninos danados, Aí eu inventei a história que um dia, eu não sei o que foi que fizeram, fizeram uma aula de pintura lá na sala, no dia anterior, e os meninos já deixaram umas marcas de mão num parapeito que tinha lá dentro da sala, sabe? Na sala tinha assim uma muradinha. E deixaram a marca de mão lá. E quando foi um dia o menino enchendo o meu saco lá na aula, né? Uma zoada. E eu, ah, meu Deus do céu. Aí, de repente, sabe quando dá aquelas quedas de energia, sabe? A luz acende e apaga de uma vez. Aí a luz... Aí eu... Gente, eu não lembro como era o nome da criatura. Eu acho que era Beatriz que eu dizia, viu, Fabiana? A Beatriz voltou. Aí os meninos... Quem é Beatriz, tia? Gente, olha, eu não era pra contar essa história pra vocês, mas eu vou contar. Porque eu tenho que informar vocês. Vocês estão vendo essa marca de mão aqui? Aí eu mostrei, né? Isso aqui foi que ficou de uns anos atrás. Uma aluna que estudava aqui nessa escola, que era muito danada. Ela não se comportava, não assistia a aula, tratava mal os professores. E um dia ela foi pular dessa mureta aqui, e ela caiu de cabeça no chão e morreu. Aí eu disse...
Psicologia total, né?
Pois vocês tomem cuidado, viu? Vocês não brinquem aqui nessa mureta e vocês não façam... Vamos prestar atenção na aula, porque ó, começa a ter essas quedas de energia, ela querendo voltar. Menina, olha esses meninos, eles ficaram...
Uns anjos. Virou uma lenda urbana, a Regiane criou uma lenda urbana lá no colégio.
Mas funcionou, viu?
Imagina, não
deixa eu contar um pra vocês. Eu, assim, não acredito muito nessas coisas, mas existem umas coincidências que acontecem que você fica assim, meio na dúvida, né? Eu, quando lançou Um Lugar Silencioso, um filme, né, com a Emily Blunt, eu gostei muito da premissa do filme, botei pra gravar aqui na Sky e tal. E de repente eu vi que gravou, era 12 horas já ia dormir, eu vi que gravou. Rapaz, eu vou assistir só os 10 primeiros momentos do filme, né? Gostei do filme e assisti, o filme terminou acho que 1h30, e Um Lugar Silencioso, a premissa é que não é terror, assim, de fantasma, mas você não pode fazer zoada, senão um alienígena vem e ele é atraído pelo som, né? E ele pega você e mata você e tal. E eu bem sentado aqui, terminou o filme, eu fui no YouTube, né, ler as críticas, as pessoas, eu adorei o filme particularmente. E aqui em casa, o pai vende cerveja, né? A gente tem um comércio aqui, tem muita, muita garrafa de cerveja, de refrigerante e tal. Simplesmente, gente, Deus é testemunha dessa história. Simplesmente uma garrafa estourou, pá, bem pertinho aqui, dentro do engradado, eu juro pra vocês. Eu achei interessante, por quê? Porque nessa hora, o corpo funciona muito rápido, mais rápido do que a mente, né? Eu pensei o quê? Alguém tá tentando entrar na minha casa. Quando eu me dei por mim, eu já tava na escada da minha casa aqui, né? E aí eu fiquei tremendo já, porque foi um impacto, foi uma zoada muito grande. E aí eu mandei um WhatsApp pra minha mãe. Eu falei, mãe, tá alguma coisa acontecendo aqui. Alguma coisa acontecendo e tal. Porque eu pensei que fosse um ser humano tentando entrar, um ladrão, alguma coisa assim. E a gente procurou, não achou nada e tal. Aí eu fui olhar nos engradados e realmente uma garrafa tinha simplesmente papocada, explodindo. E depois de eu assistir um filme de terror, eu fiquei, caramba, que é isso? Mas tomei meu banho, tranquei minha porta e fui me fingir de morto. Mandou a cama.
Roniele, fala a verdade, Roniele. Fala a verdade, você ligou pra sua mãe. Mãe, tem um ET aqui dentro de casa, mãe!
Não, eu mandei um zapzinho bem tremendo mesmo, porque foi uma coincidência, uma experiência assim, bem diferente. Você fica pensando logo, diabo é isso? Quem é que tá aí, né? Quem é que tá aí?
Ei, Roniele, na época do ET de Varginha, que surgiu aquela história do ET de Varginha, como é que tu ficou?
Não, não peguei essa época. Eu era muito criança. Não, eu lembro.
Não tinha nem nascido,
mas não do foco, assim que aconteceu. Eu via muita reportagem no 12. No 12 passava muito, esses tipo Globo Repórter, especiais de os milharal que aconteceu e pessoas que viram e tal. Mas o meu grande medo era o ET me abduzir e me levar mesmo. O meu medo era esse.
Ó, vou contar uma história. Eu fui muito de acreditar também nessas coisas sobrenaturais, essas coisas não, mas aconteceu uma vez no centro de Fortaleza. Não sei se alguém já chegou a ver, nessa época, tinha umas mulheres que ficavam pedindo para ler sua mão ali pela praça.
Ciganas.
É, não sei bem o que era. Sei que você passava ali até apressado, né? Estudava e estagiava nessa época, passando apressado. Ah, meu jovem, deixa eu ler sua mão, deixa eu ler sua mão. E quase puxando você pelo braço e tudo. Eu, não, Zé, obrigado, tô apressado. Aí puxou minha mão. Aí, pois, pega isso aqui. Aí colocou um prego na minha mão e fechou minha mão com bem muita força. Aí disse assim, guarde esse prego por 3 dias que você vai ter um grande impacto na sua vida.
Eu fiquei... Ah, meu Deus, lá vem.
Olha aí. Aí eu, caramba, que negócio estranho. Aí fui na pressa, passando na esquina, olhei, ela não tava mais vendo. Eu digo, ah, aconteceu nada na vida. E joguei o prego fora, né, já pra lá e fui. Vida que segue, semana rolando. Final de semana, tranquilo, de manhã cedo, acordando, tomar o café, comprei aquele pãozinho, carioquinha, né, na esquina.
Com ovo?
Não, era só o pão com manteiga mesmo que eu comia. O ovo já tinha me livrado desse vício. Aí diz aí, quando eu parto o pão aqui assim, que eu abro o pão, olha o que é que tem dentro.
Um prego.
Não, era só um pouquinho de miolo mesmo, mas foi muito bom.
Meu Deus do céu, olha, eu fico calada.
Tem que fazer um especial.
Mas deu mesmo.
Tem que fazer um especial, um de... todas essas histórias.
Júnior, eu tô acreditando não, Júnior, que essa história termina assim.
Vocês pensaram que ia ter um prego dentro, é?
E eu já tava imaginando outra coisa, imaginando que 3 dias depois você levou um tropeção, arrebentou o cabresto da Havaiana e o prego foi a solução da sua vida naquele momento.
Era bem mais real essa história aí,
né? Esse negócio só me lembra aquele filme Premonição, né? Que as coisas aconteciam assim, bem, bem desse jeito. De repente, uma coisa caía, matava a pessoa. Esse filme também me deu medo.
Vamos continuar, então, com as participações dos nossos ouvintes, com o áudio do Rodolfo.
Então, a história é assombração, né? Se passa num carnavalzão em Cunha, que a gente foi uma vez, reuniu uma galera, gente pra lá. Só que o carnaval em Cunha, como ele começa tipo, só 11 horas da noite, rola madrugada, então a gente ia de manhã, a gente foi lá pra roça, no meio do mato, lá tomar uma cerveja. Galera, né? A gente tomando cerveja lá, não sei que raios, alguém tocou no assunto do assombração e começou a falar lá, o pessoal mais velho lá, que mora lá. Começou a contar umas histórias, tá? Que de madrugada via o pessoal andando pra rua, ouvia voz, vultos, essas coisas, beleza, até então. Mas como tava de dia, ninguém se preocupou, ninguém ficou com medo, nada, nem ligou muito pras coisas, né? Pra história, assim. Aí, beleza, a gente pegou, deu de escurecer, a gente foi pra cidade, curtiu o carnaval, e beleza, e curtindo, ficando bêbado lá. E tá, deu a hora de ir embora. Daí aquele breu, um breu, bonito, a serração no dia, dá pra enxergar nada. E a gente vindo, só que tinha uma fazenda lá, que tinha um espantalho, só que quando você vai sentido cidade, você não via ele. Mas no voltar, você fazia a curva, o farol batia de frente nele. Aí tinha um colega nosso, ele viu que lá, nossa, ele deu um pulo, ficou com tanto medo dentro do carro daqui lá, acabou se sentando, aí eu tava dirigindo, ainda tava, já sabia da história do espantalho, né? E beleza, daí chegou na casa onde a gente ia ficar, aí alguém tinha que descer do carro para poder abrir a porteira. Nossa, aí o cara não descia de jeito nenhum, mas tremia de medo. Porque era um breu, uma escuridão, não tinha uma lua no dia, ele nada. Daí ele, com muito custo, desceu, abriu, mas não fechava. Daí eu dirigindo, tinha que descer para fechar a porteira. Aí beleza, até então, sossegado, né? O susto passou. Aí a gente foi dormir e o banheiro na casa é pro lado de fora. Ele ouvia uns barulhos lá de fora, coruja, bicho, pássaro falando, fazendo algum barulho lá, faz passar a madrugada inteira, velho, a madrugada inteira com vontade de ir no banheiro, mas não foi por medo, vai falar a verdade pra você, mas... aí no dia seguinte a gente acordou, né, beleza, vambora, esse cara tava lá desesperado lá. Passando até frio, vontade de ir no banheiro. Aí não foi a madrugada inteira por medo. Por causa de um espantalho, por causa de histórias que o pessoal conta. Mas graças a Deus, tirando isso aí, eu nunca vi nada, né? Espero também nem ver.
Caraca. Tem lugar onde eu acho que é bom de acontecer essas coisas é nessa situação aí. Tá, se eu fosse uma assombração, eu aproveitaria uma situação dessa aí pra aparecer.
Júnior, você é a nossa assombração, Júnior.
Ainda bem que era só um espantalho, né? Porque se fosse assombração, a Fabi não voltava mais pra Cunha.
Não. Ei, outra coisa também, gente, que da história dele que a gente pega, é esse banheiro do lado de fora das casas. Isso era uma judiação, meu Deus do céu.
Verdade, não, tinha por muito,
isso que, por isso que tinha um pinico. Porque quem é que sai em sã consciência de madrugada pra mijar?
É.
Não tinha. Por isso que o Júnior mijava na rede dos meninos.
Mas se você for perceber, se você for parar pra pensar também, o povo, assim, que a gente, pelo menos, quando a gente vai no interior, o povo não tem medo, né? Quem tem medo é quem tá ali visitando,
quem vem de fora, né?
Quem tá de fora. Isso, o povo que tá lá já é... já é amigo das assombrações, já conhece todo mundo, não se intimida não, entendeu?
O povo que tá lá tá responsável por perpetuar a história, né? Porque...
Exatamente. E os gays, que ficam medo sem mijar.
De casar o medo nos outros.
Continuando nossas participações aqui do Você Não Bora Mais Nós, vamos ouvir aqui uma assombração contada por minha mãe.
Oi, gente. Boa noite. Melhor contar minhas histórias logo, vontade de rir, porque são as histórias, né, das lendas urbanas. Eu tinha que falar quando eu era criança pequena lá no Pirambu. E a gente morava numa rua que não tinha nem energia, era um campo de futebol na frente da nossa casa, e tinha um pé de planta lá, bem próximo à nossa casa, que ficava, nossa casa ficava bem em frente ao campo. E diziam que meu pai que falava, né? E alguns, a irmã dele que morava lá também. E esse pé de planta era bem em frente à casa dela. E aí a gente gostava muito de sentar aquela turminha ali, aquela criançada toda. E tinha umas pessoas já bem maior que a gente, né? Já adulto, já considerado já adulto. Mas gente nova de cabeça fresquinha também, que nem a nossa, enquanto a gente era criança. E a gente sentava lá embaixo desse pé, que eu nunca ouvi falar nesse nome de planta, mas eles chamavam de pé de xixá. E que embaixo desse pé de planta aparecia assombração. Quando a gente estava lembrado, a gente gostava de passar nem embaixo desse pé de planta. Se for lá na beirinha da estrada, a gente tinha obrigatoriamente que passar lá por baixo, quisesse sair de casa. Então a gente sentava lá embaixo, ficava contando as histórias de assombrações, era piadas, era anedotas, a gente contava de tudo. E bem atrás tinha uma cerca e uma plantação de macaxeira. E a gente ficava lá contando as nossas histórias, a gente um dia estava contando, como sempre, as histórias. E uma das pessoas que já era adulta, uma moça, ela era muito, o que no Ceará chama de presepeira, brincalhona. A gente ter tido contando as histórias de assombração, ela sai sorrateiramente, vai na casa dela, pega um lençol e, sem que ninguém percebeu a passagem dela, ela entrou na plantação de macaxeira. E a gente lá conversando, de repente, aquelas pisadas atrás da gente, quando a gente olha só aquela coisa branca, lá era tudo escuro. Era preu mesmo, dava para perceber só aquela coisa branca. Então a gente estava lá, debaixo desse pé de assombração, contando histórias de assombração. E ver uma marmota dessa, minha gente, muita gente correu. Mas outros maiores, mais espertos e destemidos, pegamos pedras para jogar na alma. Quando a alma dá um grito, meu irmão, não joga pedra que sou eu. Aí era a nossa amiga presepeira que... pra assombrar a gente. No caso, ela ia se dar mal, que a gente queria matar a alma.
Eu achei engraçado ela falando assim, a gente estava embaixo do pé de assombração.
Pois não é.
O engraçado é o pé de planta, né, gente? Esse depois do pé de assombração.
Essa época aí era mais perigosa, né? Porque não corria com medo, não. Ó. Vimos que jogaram pedra mesmo.
Jogar era pedra.
Um instante a alma ficou.
Eu tinha me cagado todinha quando fosse correndo, levava escorrer, não.
O programa que dava muito medo também de assistir era o Linha Direta. Não sei se vocês sentiam isso, mas eu. Aquela voz daquele apresentador, com aquele clima que o programa trazia, com aquelas histórias macabras.
Como é que pode? O Ronieri lembra do Linha Direta e não lembra do ET de Varginha?
Não é.
Prioridades, né, Ronieri?
É.
Ele esqueceu. Hipocrisia também, não. Ele lembra. Não quer... trauma juro. Também.
Eu lembro do, assim, do, desse nome, ET de Varginha, mas a história eu não lembro, não. Eu sei a história do ET Bilu. Que o Gugu foi entrevistar.
Não, foi a Luciana Gimenez.
Oh, meu Deus. Foi. Essa ET Bilu eu não lembro, não.
Nem eu.
Busque conhecimento. Você não
busque
sabe.
Busque conhecimento.
É. Que é isso?
É o ET Bilu falando.
O ET Bilu.
Ele foi numa viagem lá em Jijoca. Então a gente ficava assim... Juntava tocando violão, todo mundo na frente da lagoa, curtindo ali e tal. Aí eram vários casais. Aí, de repente, a gente escutou só a porrada. Pá, quando a gente virou, uma menina de um dos casais teve a bela ideia de botar um lençol e se vestir de fantasma. Só que lá tinha um palco, né? Um palcozinho assim, mais ou menos na altura do joelho. Então essa menina não viu esse palco. Ela andou, bateu bem no joelho dela, ela caiu deitada.
Isso, vestida de fantasma.
Vestida de enrolado no lençol.
Com lençol em cima.
Assustou. É por isso que ela não viu o palco, né? Ela chegou. Pá, aquela porrada. Assustou do mesmo jeito. A gente foi só correr.
Foi. Na hora eu contei esse fato pra Renata Aragão, aí lançou aquele filme, O Fantasma Trapalhão.
Olha!
Ó, vizinha.
O Júnior vai ter, acredite, se quiser.
Ele é que nem... Eu só acredito vendo, aí quando vê, não acredito.
Só sei que foi assim.
Continuando as nossas participações, mais um áudio da Adriele agora, contando sobre a casa da nossa avó, uma história com a nossa avó.
A minha avó morava no interior, né, e a gente foi passar uma Semana Santa lá, e ela estava deitada na cama, e eu vendo uma revista, assim, de propaganda, e eu deitei do lado dela, né, para conversar com ela e tudo, e ela já estava numa idade bem avançada, sei lá, seus 97, 98 anos. E ela ali vendo a revistinha dela, e eu peguei, tava com o celular na mão, e peguei e falei assim, vó, vamos aqui tirar uma selfie. Aí ela pegou, eu apontei aqui o celular para ela, né, virei, coloquei a câmera frontal, e aí apontei aqui o celular, tava só eu e ela, né, na cama. Aí quando ela olha pro celular, ela pergunta quem é que tava entre eu e ela. Só que não tinha ninguém, né? Aí eu fiquei logo nervosa, falei, não tem ninguém aqui não, vó. Bati a foto bem rápido, fechei o celular e fiquei lá, morrendo de medo.
Caraca, ei, é cruel isso aí, ó.
Pesado, né? E assim, pesado. Lá na casa da minha avó tem muitas histórias bizarras de terror. Eu queria que minha tia estivesse participando com as histórias dela, que vocês iam ficar de cabelo em pé. E era um lugar que eu tinha muito medo. Eu não me movimentava dentro da casa à noite sozinha de jeito nenhum. E o banheiro também era fora da casa. Só que você saía da cozinha, abria a porta da cozinha, já era o banheiro, ficava assim perto da lavanderia, entendeu? Então eu ficava com muito medo, sempre chamava alguém para poder ir comigo. E aí quando foi um belo dia, eu tinha ido para não sei aonde, cheguei na casa da minha avó, já era tarde, mais de 11 horas da noite, e fui dormir. E eu dormia no quarto junto com a minha avó e com a minha tia. Só que eu não durmo de rede, eu só durmo na cama. Então eu ficava na cama sozinha, numa cama assim de casal, que tinha no quarto, e a minha avó numa rede e minha tia em outra rede. Aí eu peguei e cheguei, como eu tinha medo de ficar andando pela casa, eu não fui no banheiro nem nada, eu entrei e fui direto pro quarto, que era logo assim que entrava na casa, e já deitei pra dormir, deitei de bruços. Aí quando eu deitei, com pouco tempo depois, eu não tava dormindo ainda, poucos minutos, eu senti só uma mão aqui no meu pescoço, segurando, sabe? Aí eu, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí eu peguei no impulso, virei pra poder olhar quem era e não era ninguém. Aí eu fiquei imaginando, será que é minha tia ou será que é minha avó? Só que eu comecei a calcular e da onde elas estavam, elas não conseguiam me alcançar. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Só que ao invés de eu ter medo, né, que como eu tinha bastante, pelo contrário, passou o meu medo completo da casa. Desde esse dia, eu não tive mais medo nem de andar na casa, nem de ir banheiro sozinha, nem nada. Passou, total. Não sei se era um espírito conhecido, né? O espírito tirou teu trauma, ele foi só pra te salvar. Exatamente, acho que era algum espírito conhecido, né?
Não tem essa história do cemitério que o cara tinha uma corcunda, aí o pessoal dizia que ele fosse pro cemitério meia-noite e tinha uma alma que curava ele, aí ele foi, aí a alma, aí quem tá aí é o João, o que é que tu tem? Eu tenho uma corcunda, aí a pessoa pode me dar essa corcunda pra mim, aí o João ficou bom. Aí o João contou pro amigo dele, né, pro José, o José era aleijado, né? Não, perguntou o que é que tu tem nas costas, aí o João tem uma corcunda, ele depois me deu e tal, aí contou pro José, o José tem essa alma que cura as pessoas, não sei o que, aí o José foi. Com a perna menor que a outra, aí chegou de madrugada e a alma, quem tá aí? Ele é o José. O que é que você tem nas costas? Ele, eu não tenho nada. Pois pega essa corcunda.
Ai, meu Deus. Essa história é febre.
Essa história da Eveline aí, a minha avó hoje, eu fui pro CrossFit, quando eu cheguei, ela tava dormindo, aí ela, Raniel, eu falei, o que é? Aí ela, antes de tu sair do CrossFit, tu veio aqui falar comigo, aí eu falei, não, eu vim aqui, a senhora tava dormindo, E aí eu fui pro CrossFit, ela, tu não veio bem aqui no meu ouvido e assoprou, não? Aí eu, é o quê? Eu, não, aí ela, fala, pois eu senti alguém assoprando aqui no meu ouvido. Eu, não, faz aí.
Vixe, já era o presságio do episódio, viu?
Sério mesmo.
Vamos para mais um caso sobrenatural contado agora por uma tia minha. Muito experiente nesses assuntos do outro mundo. Rocha.
Tia Luíta. Beijo, tia Luíta.
Meu primo morreu e foi enterrado por um indigente. Aí a minha tia, mãe dele, pagava um coveiro para não deixar ninguém, enterrar ninguém em cima dele. E todos os meses eu ia lá pagar coveiro. Eu já sabia até onde era a casa dele, mas eu me encontrava com ele só em cemitério. No cemitério. Quando completasse 3 anos, podia fazer a exumação do corpo dele. Aí quando foi na última noite, último mês que a gente ia pagar, a gente chegou lá, pagamos o coveiro. Aí eu tive a ideia de rezar um texto na cova do Francisco, que é meu irmão. A gente rezou, no caso, que era eu e minha prima, a Nena, que rezou. Quando terminou de rezar o texto, a gente foi saindo e eu olhei para trás assim. Deu aquela vontade de eu dizer isso. Olha, Nena, o Francisco tá querendo vir atrás da gente. Aí ela, mulher, deixa de brincadeira. Eu disse, não, mulher, é mesmo, tá aqui ele. Eu disse, volta, você não pertence aqui. Você tem que se conformar que você não pertence mais a esse mundo. Você tá agora no mundo espiritual. E isso eu fui brincando até em casa. Quando eu cheguei em casa, era como que ele vinha seguindo ônibus, a gente vinha dentro do ônibus, pra gente tempo, acompanhando a gente. Quando eu cheguei em casa, por volta de 6 horas da noite, eu fui pegar umas roupas que tinha no quintal e aquela brincadeira minha passou da minha cabeça. Quando eu cheguei no quintal que eu tava tirando, eu vi uma pessoa sentada, um homem, de cabeça baixa, sentado no tijolo, muito cansado. Eu só vi ele porque ele com uma respiração muito forte. Aí, quando eu olhei, eu vi aquela pessoa sentada. E tinha tudo para ser, no caso, que era a brincadeira que eu vinha fazendo, né? A história imaginária. E eu soltei as roupas e saí correndo. Quando eu cheguei em casa assustada, a mãe disse assim, ninguém não brinca com essas coisas. Pois foi ele que veio. Foi ele que veio mesmo. Mas porque tu ficou falando como que ele estivesse ali. Aí, daí é uma história, né? De onde é que eu ia criar isso? Uma coisa que aconteceu, aí, enfim, será ele? Será assim? Uma marmota apareceu.
Caramba. Meu Deus.
Oi, vamos, deu medo essa aí, viu?
É. E
eu lembro. Vai brincar com os espíritos, vai brincar com os espíritos pra ver.
E aí ela falando da questão dele cansado, um dos problemas que ele sentiu realmente, antes de falecer, era realmente também problema respiratório, né? Era...
Eu tava na esperança de não ser, dele ter outra coisa.
Não, não.
Eu acho que vai ter gente que não vai dormir hoje, viu?
E eu conheci ele, né? Era um excelente motorista, ele foi motorista profissional, motorista ali em Itapemirim, desses ônibus e tudo. E eu lembro de ter sentido até me emocionou. Porque eu senti uma presença muito séria. Quando eu estava tirando minha categoria D, que você já, nas minhas profissões, vocês já viram que eu sou motorista também, né? E tirando a categoria D, eu senti bem a presença dele, porque ele era uma personalidade muito forte, entendeu? Na família. Era aquele cara que batia de frente com as coisas, tinha uma maneira grosseira de ser, mas também muito brincalhão. Então, assim, era uma pessoa que marcava aquilo ali. Ele não passou neutro na existência dele aqui nesse plano, né? Então, acredito bem nessas histórias de outros planos. E essa história que ela falou aí é interessante. Tenho certeza que ele, você tá querendo brincar? Pois vamos agora.
Porra, agora eu vou contigo. Ai, não quer que eu vá, não? E ainda mais que ela foi de ônibus, ele podia, deve ter ido correndo, chegou cansado lá.
Foi exatamente o que eu ia dizer. Que ela disse que ele foi atrás do ônibus e chegou, o cansaço era isso.
Uhum, também.
Sei não, eu respeito muito, eu tenho muito medo.
No momento, qual é a música de hoje? Vamos falar sobre a obra de Zé Ramalho. E aí, o que essa música comunica a vocês? Além da Rejane, alguém mais tinha medo dessa música?
Eu quando eu ouvi que ia ser essa música, Mistérios da Meia-Noite, né? Eu me lembrei, me lembrou de alguma coisa, mas eu não sabia exatamente da onde que eu me lembrava. Eu não sei quem foi que disse, acho que foi a Eveline, que ela é de 1985, alguma coisa assim. É isso?
Isso.
Uhum. Isso.
Então, eu acho que então eu peguei alguma reprise do Rock Santeiro, acho que era Rock Santeiro, que tinha um cadeirudo, eu tô doido.
Tá doido.
Não, não tá era. Doido. Cadeirudo é outra novela.
Corta, corta.
Como eu disse, eu já falei isso antes. Colocar uma pessoa que não é de 1990 num podcast desse aqui não dá certo.
Eu tinha um pouco de medo dessa música também, por causa da trama da novela. Eu tinha o quê? 6 anos na época dessa novela. Eu também não acompanhava, mas a gente sabia que tinha um lobisomem, que tinha um negócio e tal. Eu tinha um medo. A voz do Zé Ramalho também, né? Impõe muito respeito. Quem é que brinca com a voz daquele homem? E também nas minhas pesquisas, tem muita viagem com essa história dessa música. O pessoal vê cabelo em ovo, tem gente que vê negócio de magia negra, tem gente que vê política, tem gente que vê um professor que pegava que era pedófilo. Eu viajar aí na letra. Mas uma história que eu puxei foi mais essa história da meia-noite, dos mistérios da meia-noite, que são as coisas obscuras, né? Que acontecem depois que cai a madrugada, né? Tipo, quando a pessoa quer sair escondida dos pais, ou quando quer trair, ou aquelas decisões políticas que acontecem ali no submundo, ou então quando você quer marcar uma ficha no posto de saúde também, né? Só isso.
Isso aí é o terror, isso aí é o terror, essa última aí, viu?
Quantas noites eu não passei com a minha mãe, de madrugada esperando o posto abrir e ainda não pegava a ficha.
Oh, meu Deus.
Era um mistério mesmo,
pra
né?
Que terror pior do que ser... Pra que terror pior do que ser pobre, gente? Esse é o pior terror que tem.
É engraçado que eu tenho uma memória afetiva dessa música, que é realmente interessante isso pra vocês, né? Que eu tinha 4 anos na época da Rock Santeiro, né? E a gente ia lá pra minha avó pra assistir a novela. E eu assistia a novela de boa, sabia que tinha... Na verdade, eu não tinha nem medo do tal do lobisomem, não. Eu tinha medo é quando começava a música, realmente. Quando começava a música, que era, realmente uma melodia e tudo bem, assim, misteriosa e tudo, né? E eu realmente, eu corria pra... eu corria pra sair da minha mãe, me agarrava com a minha mãe, que realmente não engraçado, não era um lobisomem, não, era da música em si. E quando eu assisti a reprise depois, né, da novela, é engraçado que você lembra da sensação, que eu lembro da sensação que eu tinha desse pavor da letra da música, né? Engraçado como o nosso cérebro funciona, ele guarda essas lembranças, né?
Uhum. É verdade, emoção. Eu queria trazer umas curiosidades que eu fui pesquisar, achei o clipe dessa música no YouTube, a direção do clipe do Paulo Trevisan, só uma curiosidade aí, o Paulo Trevisan foi quem chegou a ser diretor do programa da Hebe, né? Então era uma coisa bem famosa pra época ali, o clipe começa com o relógio faltando 3 minutos pra meia-noite, né? Um clipe de 3:50, na cena lá, a Luísa Brunet, que fazia o papel de uma jovem, que tava sozinha em casa, e o próprio Zé Ramalho era o caboclo que tava ali pra se apresentar pra ela. Uma curiosidade, aos 1 minuto e 48 segundos do vídeo, ele tá na janela, talvez pra entrar ali, e aparece um gato, o gato dá um tá ligado nele, sai aquele grito de gato rasgando ali no vídeo, você já se assusta naquilo ali. E ele se assusta também, né? Ele sai correndo, o gato... Aí fica a dica, gato, eu acredito que o gato ele tem essa sensibilidade de ver assombração antes da gente, entendeu? Então quem te cria gato aí já...
É protetor, o gato é protetor.
Ele se garante. Mas pelo clipe, na verdade, ele queria chegar até ela, se apresentar até a jovem, antes de dar meia-noite, porque meia-noite ele viraria lobisomem, né? O clipe lá pelo final, ele olha pro relógio da meia-noite, ele vê que não vai conseguir chegar a tempo de se apresentar pra ela, e quando dá meia-noite, ele olha no espelho, ele não virou lobisomem ainda. E quando ele vai pra se aproximar pra ela, aí o resto vocês procurem lá e assistem o clipe, que eu não vou dar spoiler. Não,
pô, não acredito. Deixa o pessoal que eu vou pesquisar. Ter que ver.
Vale a pena fazer igual o Silvio Santos. Vale a pena. Eu vi esse clipe. Vale a pena. É muito bom. Vejam lá. É hoje. Depois de eu escutar o podcast, vão no YouTube e assistam o clipe. Mistério da Meia-Noite.
Mas quando a Rejane falou que tinha medo quando criança dessa música, eu me lembrei que o meu medo era de um personagem do Chico Anísio, do Bento Carneiro, vampiro brasileiro.
Verdade.
Eu tinha tanto medo daquilo, vocês não têm noção. Bobeira, né? Como é que pode?
Criança, né? Criança tem medo de cada coisa,
A gente fixa uma coisa na cabeça e aí quem é que tira? Chega mais.
Agora é chegado o momento em que trazemos nossas singelas indicações da semana.
Eu vou indicar o IG de uma amiga minha, que é a Tati. Inclusive, ela participou, que é a comadre Florzinha. E a Tati, ela tem, a gente tem uma história, a nossa vida se cruzou há 15 anos atrás, 16 anos atrás, que nós viemos morar em Guaratinguetá. Ela estava na minha mesma condição, né? Esposa de aluno, morando ali, fizemos uma amizade, como diz uma amizade sincera, então a gente é amiga até hoje. Vou indicar o Insta dela, porque ela tem uma história de superação pessoal, uma batalha que ela travou, que ela conseguiu superar, que ela diminuiu, acho que foram 27 quilos, focando na qualidade da vida dela. E o principal não é nem essa questão do peso, que eu não vou vincular ela a esse número, é porque ela está num processo de aperfeiçoamento, e tanto espiritual como pessoal, e esse aí foi um resultado que ela obteve dessa mudança dela, e ela compartilha isso com as pessoas que a seguem, né? Então, tipo assim, ela vê uma de uma fruta, que é muito difícil de você encontrar essa fruta, ou essa fruta é muito cara, então ela faz a adaptação daquilo ali, ela testa as receitas e ela posta pão, é iogurte, é pudim, é tudo focado para dessa finalidade dela, que foi a diminuição do peso, né? Agora ela já alcançou, já está passando agora para ganhar massa muscular, serve como incentivo, como exemplo. Então, arroba dela é arroba Tati _ Bessa. O Tati é com TH. Arroba Tati _ Bessa. Beijo, amor. Te amo.
Show. A minha indicação dessa semana vai ser um filme que tem tudo a ver com o tema, né? É o filme A Chegada. Não sei se alguém aqui já assistiu, com a Amy Adams. E esse filme, ele fala sobre a chegada de alienígenas na Terra, mas de uma maneira muito interessante, assim, totalmente diferente dos Sinais, né? Com o Mel Gibson. De repente chega uma nave na Terra e os alienígenas estão ali porque estão ali para passar uma mensagem para os humanos, porque eles já viram o futuro da humanidade. Então eles estão ali, só que eles falam na língua deles, que é um outro idioma. Então eles pegam a Amy Adams e algumas outras pessoas que são estudiosos de línguas de outras civilizações da Terra, para ver se eles conseguem se comunicar com eles. E no final, ele fecha assim com um clímax muito massa. Então é uma pegada bem inteligente de ficção científica. Muito, muito bom. O nome do filme é A Chegada. Ele é bom do início ao fim. Tem um final bem inteligente.
Aí quando eles decifraram a mensagem, tinha escrito assim, fudeu.
Não era isso não. Era, como é que o Tijuni falou? Busquem conhecimento.
Bom, hoje eu vou indicar um livro, então. Já que nós estamos nessa temática aí de medo, né, e tal. Um livro que eu gostei muito, que é Quem Tem Medo de Escuro, do Sidney Sheldon. Quem conhece Sidney Sheldon sabe que ele é mais essa pegada suspense pro terror, né? Tem uma pegada aí de assassinatos, de morte e tal. Bem interessante. Para quem gosta desse estilo, procura lá. Lê, quem gosta de leitura, pode tentar procurar aí, ele é famoso, Sidney Sheldon. Quem tem medo de escuro?
Eu queria indicar o Instagram, @ Casos Desconhecidos. O próprio nome aí já dá para imaginar, né, o que é que rola por lá. São várias histórias, não só lendas urbanas, mas também coisas intrigantes aí mundo afora, que em muitos casos têm explicação. Tem muito a ver com o que a gente conversou hoje aqui, tem de tudo lá. Desde casos engraçados até casos mais sérios, daqueles que a perna cabeluda arrepia. Procurem lá. @ Casos Desconhecidos. Esse perfil aí de preferência é para ver acompanhado, né? Para quem tem aí o...
A minha indicação de hoje também vai ser um filme. Eu não tenho muita experiência, né, com filmes de terror, mas vou indicar um filme antigo de 2001 que me marcou bastante. Eu senti muito medo, mesmo sabendo do final do filme, que se chama Os Outros, com a Nicole Kidman. É mais um suspense pesado que um terror, na verdade. Então, quem gosta dessa linha de filme de suspense vai gostar bastante desse filme, Os Outros.
Massa, ele é muito parecido com o Sexto Sentido, né? Muito bem construído. Muito massa.
É bom demais. Galera, tudo que é bom acaba e o episódio de hoje está chegando ao fim.
Ah!
Tá tão bom. bom.
Que pena.
Depois de tantos causos de terror, vamos preparar o terço para fazer nossas orações, acender as luzes, conferir debaixo da cama. Foi muito bom estar com vocês mais uma semana. Agradecemos a participação de todos que mandaram áudio para o episódio de hoje e todos que, de alguma forma, têm contribuído com o nosso podcast. Seja ouvindo, compartilhando com os amigos, participando, vocês fazem a diferença. Nosso podcast já ultrapassou 500 reproduções e nós só temos a agradecer. Na próxima sexta-feira, pois é, na próxima sexta-feira traremos a música É Uma Partida de Futebol do Skank, ok? Participe contando pra gente a sua história, perrengues e aperreios relacionados com estádio e futebol. Sigam a gente no Instagram, @boramaisnois, e tem também o nosso e-mail para você poder mandar a sua história ou fazer sugestões de pauta, que é o boramaisnois@gmail.com. Vou ficando por aqui. Beijo, beijo, obrigada e até a próxima semana.
Valeu, gente. Beijão, até a próxima.
Foi show.
Gosto tem conhecimento.
Cuidado com o babau, viu?
Gosto tem conhecimento.